Brits, já estamos com o nosso próximo convidado aqui nos estúdios. Deixo para você fazer a apresentação dele.
Prefeito de Porto, não, Lisão Ibaque, satisfação tê-lo aqui, prefeito. Eu quero começar pelo começo. Como é que o senhor sentiu a derrota, uma coligação forte para mim, MDB e PSDB, nas eleições deste ano? Mauro Mariano indo nem para o segundo turno, ganhando um homem do Corpo de Bombeiro, que nem nas pesquisas apareciam. Lógico, onda Bolsonaro, 17. Até minha filha, que tem 3 anos, ela dizia que votou no Bolsonaro 17. Quer dizer que foi uma onda.
Isso.
Que eu não sei quando é que vai acontecer novamente, né, prefeito? Bom dia, prefeito.
Muito bom dia. Uma satisfação muito grande estar presente nesse momento, aqui nesta emissora, falar aos amigos ouvintes, meus cumprimentos à Vanessa.
Obrigada.
Britão. Enfim, é uma satisfação muito grande e principalmente aqui para falar sobre o município de Porto União. Isso me enche de orgulho. Mas como você falou, eu acho que o povo catarinense tomou uma decisão que não era a que nós esperávamos, lógico. Nós gostaríamos muito de ter Mauro Mariani como governador do estado catarinense. Eu creio que o Planalto Norte catarinense iria crescer muito com o Mauro Mariani e nós teríamos muitas conquistas. Infelizmente, não foi essa a decisão da maioria do povo catarinense e nós temos que respeitá-la. Vamos aguardar, esperar que o comandante Moisés, então, realmente comande o estado de uma forma muito criativa, com muita competência, com muito trabalho, com muita dedicação, que ouça os prefeitos, que viabilize recursos para os municípios, para que a gente possa fazer aquelas obras que a população tanto espera. Eu entendo que para o Planalto Norte Catarinense foi uma perda muito grande, mas enfim, a decisão do povo é soberana e nós temos que respeitá-la.
Prefeito, até se o Brits me permite, antes, até o Brits tocou nesse assunto já no início do programa, o senhor declarou apoio ao Mauro Mariani. O senhor acredita que foi feito de tudo que podia para ele poder entrar no cargo e não conseguiu? O senhor acredita que os gestores, o senhor, os colegas fizeram de tudo que podia durante o período da eleição?
Eu creio que alguns deles sim. No nosso caso aqui em Porto União, certeza absoluta que sim. O PSDB, juntamente com o MDB, nós trabalhamos incansavelmente para eleger o Mauro Mariani e fazer a maioria dos votos para ele aqui no município de Porto União. E assim fizemos. Mas alguns municípios talvez deixaram a desejar. Aonde foi o maior problema? Nas grandes metrópoles. Por exemplo, Florianópolis. O prefeito é do MDB. Mauro Mariani perdeu a eleição. Itajaí. O prefeito é do MDB. O Mauro perdeu a eleição. Joinville é a terra do Mauro Mariani. O prefeito é do MDB. Mauro perdeu a eleição. Jaraguá do Sul, prefeito é MDB. Mauro perdeu a eleição. Blumenau, que seria a terra do vice-prefeito. Então, para não falar só do MDB. Mas Blumenau, terra do vice-prefeito, do vice-governador, Napoleão. Mauro perdeu a eleição. Criciúma, nós temos lá também o prefeito do PSDB. O prefeito Clésio Salvário. Também perdemos a eleição. Então o problema foi nos grandes centros. As cidades de pequeno e médio porte fizeram a sua parte, como foi o caso de Porto União, Irineópolis, Canoinhas, Major Vieira, o Planalto Norte, enfim, é indiscutível, com exceção de Joinville, né? Mas os grandes centros deixaram a desejar. Talvez os próprios prefeitos desses grandes centros que eu citei, eles se acomodaram e entenderam que a coligação PSDB, MDB e tantos partidos fariam a composição de uma forma solitária, tranquila, sozinho, que eram muito fortes e, no fim, na política não existe nem o forte nem o fraco. Uhum. Toda eleição ela é disputada e muito bem disputada. E isso
é surpreendente,
faz...
né?
É verdade, é surpreendente e não existe eleição ganha. E eu creio que alguns prefeitos dessas grandes metrópoles entenderam que a eleição estava ganha. Infelizmente, não foi isso que aconteceu. Ou então, entenderam que estariam trabalhando mais num segundo turno. Segundo turno este, que não aconteceu para o Mauro Mariani. Então, só temos a lamentar e ficar na expectativa e na torcida que as coisas venham a acontecer de uma forma diferente agora para 2019, que o nosso querido comandante Moisés vale bem pelos nossos municípios, pelos prefeitos, e que faça o melhor possível pelo estado catarinense.
O senhor é conhecido como mão de vaca, não abre mão para nada e pão duro que Deus o livre. Pega o Bolsonaro, levou uma facada, um partido pequenininho na Nico, não tinha nenhuma coligação, não foi nenhum debate e ganhou a eleição. Como é que o senhor vê isso, mano?
Essas são as surpresas da política, né? Eu creio que a onda 17 engoliu vários governadores, vários políticos que consideravam a eleição ganha. Inclusive, isso aconteceu também a nível federal. Geraldo Alckmin, infelizmente, não evoluiu.
Caminhão de gelo, né, cara?
Não evoluiu. Outros bons candidatos nós tínhamos, Ciro Gomes, os demais candidatos, tínhamos bons candidatos. Infelizmente, a onda Bolsonaro engoliu eles, a onda 17 engoliu eles. E a expectativa fica agora com que o Bolsonaro consiga fazer as reformas que o Brasil precisa e que o Bolsonaro também consiga fazer o Brasil ser. Essa é a nossa grande expectativa. Até porque nós não tínhamos expectativa de crescimento. Qual é o empresário que queria investir no Brasil? Não tínhamos problemas. Até para atrair novas indústrias para o município, atrair novos investimentos, quem queria investir num Brasil cheio de incertezas? Ninguém. É impossível. Qualquer empresário que se digne, ele vai investir em outro país. Tanto é que nós temos, inclusive, empresas aqui de União da Vitória indo se instalar no Paraguai. Por quê? Porque lá tem mais incentivos, as leis são diferentes, é um país que está funcionando melhor do que o Brasil. Então a expectativa é que o nosso grande presidente Jair Bolsonaro consiga retomar o crescimento do país e com isso os municípios vão ganhar também. E como você falou, eu sou conhecido como mão de vaca, como mãos de ferro, eu diria assim.
Anteriormente nós falamos sobre a era do consumerismo, que é o consumo consciente. Falamos de pessoa que são ditas pão duras e previdente. Então o senhor se considera pão duro?
Não, eu não me considero pão duro.
É previdente.
Eu considero o seguinte, que o dinheiro público, ele é para ser usado com muito respeito. E é isso que eu faço lá no município de Porto União. Por isso que o município vai bem. Agora, se eu começar a abrir a mão, liberar recurso público para tudo aquilo que me pedem, aí, infelizmente, nós vamos embarcar num barco furado e o município não vai conseguir fazer obras. O que a população espera do gestor? Obras é asfalto, é na saúde, é na educação, mas o que eles mais querem é asfalto. E eu digo isso por quê? Porque eu fiz reunião em todos os bairros, nas comunidades. Eu fiz reunião com toda a população. Uma medida aqui, asfalto. E é o que nós estamos fazendo. Agora, eu vou conseguir o dinheiro aonde? Liberando dinheiro para coisas que não são importantes. Liberando dinheiro para coisas que não vêm ao encontro daquilo que os munícipes querem. Aí, realmente, infelizmente, não vai acontecer. Então, tem que ser, não digo mão de vaca. Tem que ser mão de ferro. Uhum. E mão de ferro por quê? Quantos municípios brasileiros não pagaram o 13º? E quantos municípios brasileiros não estarão fazendo o pagamento do mês de dezembro? Porto União é o contrário. Nós estávamos com o dinheiro do 13º desde o mês de abril, já depositado na conta, para ser liberado no dia 14 de dezembro, para que todos pudessem ter o seu 13º na conta. O salário do mês de dezembro, ele está já depositado na conta desde o início do mês para ser liberado dia 28. E também estamos com recursos em caixa para darmos seguimento às obras importantes que vão acontecer. Então, por exemplo, dia 20 agora, aconteceu uma licitação de pavimentação asfáltica no valor de aproximadamente 3 milhões de reais. Esses recursos estão no caixa do município. Uhum. Por quê? Porque tem que ser mão de vaca, tem que ser mão de ferro, para que não se use o dinheiro de forma indevida e em coisas que não são necessárias ou desnecessárias, para que a gente possa fazer essas obras. E não adianta ficar aqui chorando, esperando cair do céu. Se nós aguardarmos, ah, porque o governo do estado não dá dinheiro, eu não consigo fazer nada. Porque o governo federal, quando eu não consigo fazer nada. Isso aí, para mim, não é desculpa. Nós temos que fazer o dever de casa. O dinheiro existe. O recurso entra todo mês. Aquela, a arrecadação do município, ela varia. Às vezes baixa um pouco, sobe. Isso. Mas ela entra todo mês. Então, nós temos que administrar esses recursos de forma que o recurso público seja investido em prol da população no geral e não de alguns.
Prefeito, já nós falamos pontualmente sobre as obras do município. Só para não perder aqui a deixa, nós estamos falando primeiramente do cenário político, já falamos do cenário econômico e municipal. Eu queria saber do senhor, o Santim, semana passada, esteve aqui no programa, o prefeito de União da Vitória, e disse que já estabeleceu um contato com o presidente eleito Jair Bolsonaro. Isso também aconteceu com o senhor? O senhor já manteve um contato com o presidente eleito? É, já trocaram algumas informações? Como é que se deu esse processo?
Não, não.
Ainda não ocorreu?
Não. Nós temos os nossos deputados, né? Nós usamos os nossos parlamentares catarinenses, porque o parlamento catarinense, ele atua diferente do parlamento paranaense.
Certo.
Né? E não se chega num presidente assim a hora que quer, da forma que quer. Enfim, Jair Bolsonaro nem sequer sentou na cadeira. Quanto mais, ele poderá prometer algo que ele nem sabe ainda o que, que ele vai herdar e o que, que ele vai assumir.
Uhum.
Então nós temos que aguardar o nosso presidente sentar na cadeira, fazer uma avaliação de como está a situação do país, como está a situação dos ministérios. E a partir, depois do carnaval, quando os novos parlamentares assumirem, aí nós vamos começar a estreitar o relacionamento de amizade e também estreitar o caminho para chegar até o presidente Bolsonaro. Até porque agora é mera formalidade. Nós precisamos de ação, nós precisamos de recursos. E esses recursos, não adianta ele prometer nada agora que não vai cumprir. Então ainda não é o momento. Assim como também o governador eleito, comandante Moisés.
É, eu ia te perguntar exatamente isso, se o senhor já estabeleceu algum contato com ele.
Com esse nós já fizemos alguns contatos via deputado, mas ainda não é o momento certo. É outro que não sabe o tamanho do pepino que ele vai assumir.
Prefeito, né? Só antes de eu passar para o Brits, com relação ao eleito governador, o Moisés, o senhor até recentemente, anteriormente, comentou que declarou apoio ao Mauro Mariani. O senhor acredita que isso não vai criar uma barreira entre o senhor e o comandante Moisés? Vai ficar, de certa forma, tudo ok? Ele vai ter maturidade para olhar cada gestor apoiou, de repente, o seu candidato? Como é que o senhor avalia isso?
Não, eu acho que ele vai ver a votação que ele teve no segundo turno, porque o MDB com o PSDB, todos acompanharam o comandante Moisés no segundo turno. Porto União foi um dos maiores índices de votação para o comandante Moisés. 73% dos votos do município de Porto União foi para o comandante Moisés. Todos nós apoiamos o comandante Moisés no segundo turno.
Ah, okay.
No primeiro turno, nós estávamos com Mauro Mariani Chaves. Nós fizemos uma votação expressiva para o Mauro Mariani. No segundo turno, o MDB, com o PSDB, com o PR, com os demais partidos, com exceção daqueles que apoiavam o Merizio, que foi o outro candidato do segundo turno, mas todos esses partidos que estavam aliados com o PSDB e com o MDB foram todos com o comandante Moisés. Tanto é que a votação foi expressiva. Uma das maiores votações no estado foi Porto União. 73% dos votos válidos para o comandante Moisés. Então, esse não é problema, não é empecilho nenhum. O empecilho é o problema que ele vai assumir, que é um estado catarinense que está praticamente falido. Ele vai ter que administrar com mãos de ferro, ele vai ter que ser mão de vaca para mostrar do que ele é capaz para colocar o estado em dia. O Mauro Mariani, eu tinha certeza absoluta que ia fazer isso, até porque nós já conversávamos antecipadamente das decisões apolíticas que deveriam ser tomadas para que o estado de Santa Catarina volte a crescer e que tenha uma saúde financeira invejável da forma que sempre foi. Essas decisões apolíticas são decisões difíceis, Vamos ver se o comandante Moisés vai ter peito para fazer e tomar essas decisões que são apolíticas. Eu, quando assumi o município de Porto União, em 1998, numa situação de calamidade pública, estávamos com 4 folhas de pagamento atrasada, não tínhamos crédito para comprar 1 palito de fósforo, devíamos muito no comércio local, não tinha uma máquina, um caminhão funcionando. Eu paguei caro por isso. Eu tomei decisões apolíticas que custaram caro politicamente para mim. E muitas pessoas me odiavam, por quê? Porque eu tomei as decisões duras, firmes, que tinham que ser tomadas. E essas decisões hoje mostram que eu estava no caminho certo, que foram decisões administrativamente corretas, até porque eu me considero um administrador público também, eu sou formado em administração, eu sou um administrador. Tomei essas decisões naquela época e Porto União hoje vive um momento diferenciado financeiramente, porque as decisões foram tomadas lá atrás, bem ao contrário de outros municípios que passam por dificuldades e Porto União vem num transcurso de obras e os recursos financeiros, todos numa situação um pouco mais tranquila do que muitos municípios por aí afora.
Quero destacar a presença do vereador Luiz Alberto Pascoalim, 8º mandato de vereador, veio prestigiar aqui o prefeito Eliseu Mibach e dizer que o Eliseu, como comandava, como ele queria mesmo, ele mudava até a eleição na Câmara de Porto União. Meu recordo é que o camarada chegou em casa, você está dormindo com o presidente, a eleição era domingo, dormiu com o segundo secretário. Como é que foi a campanha agora, a participação, prefeito, sua no Legislativo de Porto União, com a eleição aí do vereador Carlos Rolei Pinto, polaco Bifão, 4º mandato de vereador?
Olha, eu primeiramente quero agradecer a você, porque você já deu mais um mandato ao Pascoalim. Ele está com 7 e você falou 8. E eu acho que é muito bem-vindo se o Pascoalim for para o 8º mandato, para que a Câmara Municipal de Vereadores de Porto União continue com a sua experiência, que é muito válida para o bom andamento dos trabalhos daquela casa. Mas nós tivemos aí a grata satisfação de ter o Pascoalim como presidente no ano passado, o Christian Martins como presidente neste ano, e agora teremos o Carlos Roderley Pinto para 2019. Com o Pascoalim e com o Christian Martins, o relacionamento foi excelente. Foi um dos melhores relacionamentos entre os dois poderes e as coisas fluíram de uma forma maravilhosamente bem, os dois poderes trabalhando irmanadamente para que pudéssemos fazer o melhor pelo município de Porto União. Agora, em 2019, com o Carlos Roderley Pinto, não vejo problema nenhum. Eu acho que foi unanimidade também. Eu, inclusive, pedi aos vereadores do meu partido que acompanhassem a votação. Por quê? O Carlos Roderley Pinto, e também, acho que já 3º ou 4º mandato, com muita experiência, vai conduzir os trabalhos de uma forma brilhante. Mas o principal é saber que tem lá pessoas importantes como Sandro Kalikowski, 5 mandatos, com toda a experiência, ajuda a comandar a casa. Paulo Kowalski, já com vários mandatos, ajuda a comandar a casa. Jacir Bart, com todo o seu conhecimento, ajuda também nos trabalhos. Salime Fará, já foi tantas vezes vereadora, foi vice-prefeita, tem uma larga experiência também. Os demais vereadores, tem alguns de primeiro mandato, mas que estão fazendo a sua parte. O caso do Neylor, o caso dos demais vereadores, mas enfim, o Fernando Moreira, que também é um dos mandatos. Mas eu acho que quem comanda todos os trabalhos lá, com toda a sua vasta experiência, chama-se Luiz Alberto Pascoalim, que é uma pessoa preparadíssima para o cargo que exerce. E se ele estiver o 8º mandato, eu tenho certeza absoluta que Porto União vai ganhar muito com isso.
Vanessa, vamos falar de Porto União agora. Já falou que vai deixar as folhas em dia.
Isso.
Pagamento dia 28, dessa vez você já pagou. Tá mocoseado um dinheiro em janeiro, disse que ele contou aqui, vai contar agora. Em janeiro vai fazer uma exposição de carro novo, o que aconteceu aí, prefeito?
Olha, nós já está em nosso poder um caminhão novo, 0 quilômetro, viabilizado pelo nosso senador Paulo Bauer e também o deputado Marco Tebaldi. Temos uma van nova, 17 lugares, é um micro-ônibus que vai para a saúde. Temos também já 3 carretas agrícolas, que já uma já chegou, as outras 2 estão a caminho. Temos uma van nova, que já foi comprada também, que vai ser para o Departamento de Trânsito. Temos uma caminhonete nova, que vai para a Secretaria Municipal da Educação, que é para fazer a manutenção das escolas, das creches, já está comprada também. Então, no mês de janeiro, nós vamos expor tudo isso aí para que a população veja onde que nós estamos investindo o dinheiro. Mas também, já compramos 2 carros novos para a educação, que já estão em uso. Compramos 2 carros novos para a saúde, que já está em uso. Isso é para o transporte de pacientes que fazem o tratamento fora do domicílio. Temos 2 carros novos na ação social, que também já estão em uso. Enfim, nós estamos renovando a frota. E eu quero anunciar também que, se der tudo certo, nós estamos trabalhando nesse sentido para que realmente aconteça. Mês de fevereiro, março, eu devo entregar ao Departamento de Obras 2 motoniveladoras novas, mais 3 retroescavadeiras novas, 2 caminhões novos e mais uma bobcat nova, num total de R$2.500.000 que deverá ser investido com esses equipamentos novos. Com isso, nós vamos dar aí uma melhoria, um atendimento melhor ainda aos munícipes de Porto União, até porque todos os equipamentos nossos estão em perfeito estado, todos funcionando, todos reformadinhos, alguns ainda estão passando por revisão, fazendo alguns motores nessa época de final de ano, mas tudo com pneus bons, com máquinas boas, revisadas, condições em condições. E além disso, desses veículos que eu já citei, nós ganhamos da Receita Federal do Brasil mais um caminhão seminovo, ou melhor, 2 caminhões, um foi colocado caçamba, o outro já está lá, um seminovo também, e ganhamos mais 3 veículos seminovos. Né? Um está no gabinete do prefeito, um foi para o Departamento de Obras e outro foi cedido para a Fundação Hermon. É uma parceria entre a loja maçônica, União Terceira, e o município de Porto União, viabilizou para nós esses veículos também. Então nós estamos renovando a nossa frota, estamos melhorando os trabalhos, com mais esses equipamentos que estaremos comprando, nós vamos melhorar ainda mais o atendimento no meio rural e também aqui na cidade.
Trazendo a avaliação do ano e realizações da prefeitura. Ele que é nascido em Porto União no dia 23 de julho. É isso, prefeito? Participando aqui conosco da programação, o Brits anteriormente havia falado da frota de veículos da administração e até vou fazer uma pergunta aqui para o senhor a respeito da crise econômica que tanto se falou no nosso país, foi um dos termos mais utilizados pelos gestores em 2018. Como é que essa crise econômica afetou Porto União, prefeito? Foi necessário demandas de cortes? O que é que Porto União estabeleceu e no que é que mais onerou durante este período em que ela assolou o nosso município, o país como um todo, de certa forma, prefeito?
Olha, eu creio que Porto União não sentiu os efeitos da crise econômica. Por quê? Porque quando eu assumi o comando do município em janeiro de 2017, nós já tomamos as providências e as decisões que foram tomadas vieram ao encontro dessa expectativa de crise. Então nós diminuímos secretarias, diminuímos salários. De 12 secretarias, nós temos só 4. Nós administramos com 4 secretários tão somente. Os demais são
quais
coordenadores.
Quais são eles, então? Diretores. Educação?
Educação, saúde, finanças e obras.
Certo.
São as 4 secretarias que são obrigados a ter, porque são secretarias que não andam sem um secretário. Tem que ter alguém que responda, alguém que assine, alguém que responda junto aos ministérios, junto às secretarias estaduais, enfim, essas são imprescindíveis. Os demais são coordenadores, diretores. Muitos salários foram reduzidos já no início de 2017. Eu mandei um projeto de lei para a Câmara Municipal de Vereadores, já no mês de janeiro de 2017, reformulando toda a estrutura administrativa do município de Porto União, com revisão de cargos e revisão de salários para baixo. Por quê? era uma decisão que tinha que ser tomada. Por isso que Porto União está numa condição financeira invejável. Então, nós não fomos afetados. Muitos dos recursos, eles diminuíram muito, principalmente o FPM, caiu muito desde o mês de junho até agora, em dezembro. Ele reduziu em média 30%. Mas nós já tínhamos a experiência necessária e a gente sabe que o FPM nessa época sempre cai. Isso. Por quê? O FPM, para quem não sabe o que é, chama-se Fundo de Participação dos Municípios. Ele é um bolo gigante que cada município brasileiro leva uma fatia. Uns um pouquinho menor, outros um pouquinho maior, dependendo da população e da sua arrecadação. Ele cai por quê? Porque desta fatia, deste bolo, das fatias deste bolo, sai também a restituição do imposto de renda de todo o povo brasileiro. Então, consequentemente, enquanto o governo não restituir o imposto de renda a todos os brasileiros que têm direito, este bolo não volta ao normal. O governo tira uma parte desse bolo. Então, isso seria assim, uma informação assim, um pouquinho menos técnica para quem está nos ouvindo entenda como que funciona o recurso público federal. Então, cai, e este ano caiu 30%. O governo alegou também que caiu muito devido à paralisação dos caminhoneiros, que aconteceu no mês de maio. Isso atravancou o progresso do Brasil, segundo o governo federal, e, consequentemente, caiu a arrecadação do governo federal, do governo estadual e, por último, lógico, lá no final da corda é o município. Então, caiu muita arrecadação. Mas nós estávamos preparados para isso. Então, não tivemos problemas, não atrasamos pagamento, não atrasamos fornecedores, não deixamos de trabalhar um minuto sequer. Trabalhamos sábado, domingo, direto. Tanto é que agora estamos em época de férias. Parte dos funcionários estão de férias, parte estão trabalhando. Dia 14, esta parte que está de férias volta. Os que estão agora entram em férias dia 14. Mas estamos a todo vapor. Hoje, por exemplo, é sábado, praticamente véspera de Natal. Nós estamos trabalhando lá em São Pedro do Timbó. Estamos alargando estradas, estamos aterrando estradas, estamos construindo pontes, estamos fazendo obras aí que não se acaba mais.
Prefeito, estava pensando que se diz eu fui no loteamento João Maria Uling. Não interessa quem autorizou o loteamento e o pepino só para os prefeitos. Mas esse loteamento, gente, nem tatu acorrentado com chuteira, que sobe, não tem como subir um carro lá, não, só subir de ré. Eu fui até a metade do Maru, não consegui vencer porque o meu motor do carro não ia. E eu fiquei sabendo que o senhor está colocando asfalto, não dá porque desce, pedra não dá porque desce, lajota não dá porque desce tudo. O senhor vai concretar as ruas.
É verdade. O loteamento Ling, as subidas lá são muito íngremes. Ele está localizado no morro. Né? E, como se falou, já está lá, já está instalado, já tem casas, tem residências. Quem aprovou lá atrás, não interessa. O problema está lá para ser resolvido e cabe a nós tomarmos as decisões para que as coisas aconteçam. Eu estou concretando nesse momento a rua Otaviano, era a subida mais íngreme do loteamento Olinger. Ano passado fizemos uma quadra, agora estamos fazendo a segunda e agora para o próximo ano vamos complementar toda a rua Otaviano Loss. Depois nós vamos passar para as demais ruas do loteamento Olinger. Então, onde é mais íngreme é concreto usinado, de concreto. Não tem o que fazer a não ser concreto. Isso aí eu já fiz há 20 anos atrás, nas proximidades do Pocinho do São João Maria, aqui no centro da cidade. Está lá até hoje, não mexeu absolutamente nada. É uma obra para o resto da vida. Então, nós estamos usando a nossa experiência, a experiência que eu já tenho de administrações anteriores, para que possamos resolver os problemas do município. Estamos concretando, concreto concretado. Vai ser feito outras ruas com concreto usinado também. E depois o complemento das ruas do loteamento Olinger vai ser feito com asfalto, lógico, onde permite fazer asfalto, onde as máquinas possam subir. e onde as máquinas não sobem, vai concreto usinado, e assim nós vamos resolver o problema do município. Quem ganha? Ganham os moradores, porque pelo menos tem um acesso.
E não sobe, aí sobe com chuva, né?
Verdade.
Pois é, cara.
Ganha os moradores, que vai ter um acesso digno, mas ganha o município, que não precisa mais ficar patrolando tanto aí, patrolando, jogando brita, chove, a brita vai tudo lá para baixo. Outras ruas foram pavimentadas com concreto também. Lá no bairro Vice-Quinga, rua Sebastião Araújo, foi feita com concreto também. Tem uma outra rua lá que já foi feito parte de concreto, parte de asfalto, não lembro muito bem o nome da rua agora. Mas também vamos fazer aqui no Morro da Cruz, a rua Humberto Zarantoniello, vai ser feito de concreto também, porque cada chuva que dá, desce aquelas pedras lá para baixo, vai tudo na rua Otto Eggers, vai parar dentro das bocas de lobo, dos bueiros, e acaba obstruindo os bueiros da cidade. Por isso que também acontece alagamentos, né? Então nós vamos concretar essa também, lá perto da Igreja da Catarina, lá a rua Stefano Lovato, se não me engano, vamos concretar também. Enfim, nós vamos fazer muito concreto, muitas ruas, aqueles problemas mais críticos, assim, que quando chove a pedra vai parar tudo lá embaixo, nós vamos resolver tudo com concreto usinado.
Prefeito, deixa eu fazer uma pergunta aqui, Brits. Uma pergunta, uma curiosidade. Prefeito, o senhor é administrador de formação, segue como político administrando a cidade de Porto União. O senhor é o tipo de gestor que passa mais tempo dentro do gabinete ou na rua?
Olha, eu procuro conciliar o gabinete com as obras e com as ruas.
Uhum.
Muitas vezes os funcionários do município e muitas pessoas comentavam isso em épocas anteriores. Quando você menos espera, o prefeito está chegando e com um carro diferente para não saber que é ele. Então eu gosto de vistoriar as obras, eu sou um administrador que gosto de estar presente em tudo e tem que saber de tudo. O bom administrador, ele tem que seguir algumas questões, que é primeiro, planejamento, organização, direção e controle. Então nós temos que planejar muito bem de que forma que vamos fazer. Nós temos que estar devidamente organizado e clarear tudo o que foi planejado. Nós temos que dar uma direção para que as coisas aconteçam conforme foi planejado e organizado. Tem que ser tudo direcionado e quem tem que fazer isso é o administrador.
Isso.
E se ele não tiver o controle de tudo, ele também perde os rumos, principalmente das finanças.
Tá certo,
então, eu administro dessa forma.
Das duas formas.
É planejando, organizando, direcionando e controlando. Então, eu estou no gabinete todos os dias, pela manhã, pela tarde, à noite. Tem dias que a gente sai de lá 10, 11 horas da noite, mas não deixa se acumular nada para o dia seguinte. Este é um dos grandes segredos do administrador. Mas, principalmente, o planejamento, a organização, a direção e o controle são as questões importantes para que se tenha uma administração próspera.
Agora é 1h47, nós temos mais alguns minutos. Eu quero aproveitar aqui. Prefeito, muitos munícipes têm sido chamados pela promotoria para reformar calçadas e não estão gostando disso. Qual é o seu pensamento sobre o assunto, prefeito?
Bom, em primeiro lugar, a calçada é a responsabilidade do proprietário do imóvel. Nós temos que admitir que algumas calçadas é impossível caminhar. Imagine uma pessoa de idade, imagine uma pessoa com deficiência física, imagine o seu pai ou a sua mãe com uma certa idade cair, levar um tombo numa calçada com buraco, numa calçada com defeito e quebrar um braço, quebrar uma perna. Uma pessoa de idade não cura mais. A responsabilidade é dos munícipes. Isso está na lei. E também está na lei que tem que ser feita com acessibilidade. Então eu acho que nós estamos simplesmente cumprindo a lei e fazendo com que as calçadas do município de Porto União sejam calçadas condizentes para que as pessoas possam caminhar e trafegar com liberdade e com tranquilidade, mas acima de tudo com segurança.
Uhum.
Isso é lei. Não tem o que se discutir. Lei não se discute, se cumpre. Então nós estamos fazendo uma revolução no centro de Porto União, fazendo as calçadas com acessibilidade, com sinalização podotátil, com as subidas também para os cadeirantes. Estaremos agora trocando os sinaleiros, vamos colocar sinaleiros também com sinalização para deficientes. Após a conclusão, nós vamos também trocar toda a iluminação do centro da cidade por LED, porque melhora muito a iluminação. Mas o principal, a prefeitura está fazendo. Todas as ruas do centro, praticamente todas, foram recapeadas com asfalto, todas em belas condições.
Sim.
Se a rua está boa, por que o passeio não pode estar?
Então, a sua questão das calçadas, o senhor se refere ao cumprimento da lei, seria isso?
Cumprimento da lei e deixar a cidade bonita, mas principalmente dar condições de acessibilidade a todos.
Ok.
O cego, o cadeirante, o deficiente, todos vão poder se movimentar no centro da cidade com tranquilidade e com segurança. Isso que é o mais importante. Além, é claro, de que a cidade vai ficar muito bonita.
Certo.
E a rapidez com que a tua equipe trabalha. Dia desses fui levar minha filha, que estuda na frente do 25, ali no Cosmos, na rua de baixo, que dá na rua da prefeitura, não sei o nome daquela rua, deu uma cacetada tão forte, rapaz, que quem desce o 25 está na preferencial. Quem atravessa ali está fazendo coisa errada. Mas outro dia já tinha sinalização, rapaz. Foi assim... De um homem trabalha, meu irmão. Foi pai bola, se viu o troço e mandou fazer.
É, além da sinalização, aquela
rua...
Porque
o asfalto estava novo, rapaz. Você recapou tudo ali. E o cara não sabia qual que era a preferencial, não. E disse, quando descia do 25, descia que nem um cavalo, rapaz.
Aquela rua ali, José Boatê, ela José era Boatê. Calçada com lajotas. Era uma rua horrível. Ninguém trafegava naquela rua. Aí nós pavimentamos, asfaltamos totalmente aquela rua... Agora...
Ficou mais rápida a rua,
ficou lógico. Ficou mais rápida, é lógico. Não só essa. Assim como a gente pavimentou tantas ruas mais, os acidentes aumentam devido à falta de atenção do motorista. O principal é que a sinalização existe. Agora, ela tem que ser observada pelos nossos queridos motoristas.
Motorista, né? Verdade? Eu sei que você mandou arrumar a sinalização, deixar mais claro ainda do que estava. Porque a gente teve a placa preferencial, evidentemente, você tem que parar. E que, como o asfalto estava muito, eu senti ele que o povo não via mais, porque o asfalto estava muito rápido. O asfalto deixa mais rápido, né, Lisão?
Você vai ver o que vai acontecer agora em 2019. Está previsto nessa nova licitação que aconteceu agora, dia 20, se der tudo certo, porque a licitação grande, as empresas brigam entre elas, vai parar tudo na justiça. Então, mas logo esteja liberado, em 2019 deverá acontecer a pavimentação asfáltica da Avenida General Borman.
Uhum.
Que é uma importante avenida, lá tem o Clube Aliança, lá tem o Colégio Balduino Cardoso, tem a Praça Nereu Ramos, tem o Colégio Santos Anjos, daí tem o Hospital São Brás, tem a Igreja Matriz, tem o São José, tem o CAPS, tem a PADAF e dá acesso ao Cemitério Municipal. Uma via importantíssima.
Então
nós
agora
para
2019.
2019.
Prefeito, para aproveitar os últimos minutos finais, agora 11h52, para que a gente possa fazer o maior número de perguntas e aproveitar a sua presença, trânsito pesado que circula dentro do município de Porto União. O que é que seria o ideal, prefeito, para tirar esse trânsito intenso de caminhões entre as principais rodovias que cruzam por dentro do nosso município? Isso também bem a comunidade.
O ideal é o seguinte, é um projeto que já está em andamento e está em estudos no DENIT, ligando a BR-280 na 476. Este projeto está em andamento no DENIT. Florianópolis está fazendo a parte catarinense e o DENIT de Curitiba está fazendo a parte paranaense. Então vai entrar ali nas proximidades da Lança, do Guaraú, talvez um pouquinho mais para cá. Vai sair uma nova ponte ligando lá na BR-476, nas proximidades da oficina Amigão. Nós temos um segundo projeto, mas este não está em andamento ainda, que seria ligar a BR-280 na 153. Então seria nas proximidades do Trevo ali do Pintado, saindo lá na Polícia Rodoviária Federal, na 153.
Sim.
Se isso acontecer, nós vamos criar um novo eixo de desenvolvimento para o município e este projeto que está em andamento, que é da 280 na 476, A nossa intenção é o quê? Desta nova estrada, até da 280 até no Rio Iguaçu, encostando na área industrial, toda esta área será para ampliação da área industrial do município de Portunel. Então, estaremos fazendo um novo plano diretor. Ao envolto desta estrada, não poderá construir casas, residências, absolutamente nada, a não ser indústrias. Com isso, sim, nós daremos aí o novo, estaremos construindo o novo eixo de desenvolvimento do município de Portunel, dando sequência a uma obra importantíssima, mas principalmente planejando e dando o rumo do crescimento. Portunel tem que crescer para aquela região lá, porque para os outros lados não tem como, porque é o estado paranaense.
Então vai ter jeito, prefeito, com relação a essa demanda de veículos que circulam aqui pelo município?
Vai ter jeito, só que também vale a pena esclarecer que não depende tanto do município. O que depende do município é cobrar, pedir a execução, concluir os projetos. São verbas federais e estaduais. Está em andamento. Pode acontecer, como pode não acontecer, e eu não posso afirmar que realmente vai acontecer, porque não depende só de mim. Eu afirmo aquilo que depende do município, do administrador público do município de Portunel. Uhum. Isso eu posso afirmar e garantir que vai acontecer. Agora, obras que dependem do governo estadual e do governo federal, já fica mais difícil de prometer. Mas que está em estudo, em projetos, isso posso garantir que está.
Certo. 11h55, Brits, suas considerações finais.
Como é que está a história do britador lá de Santa Cruz, Chivó, São Pedro, que trouxe lá, Rio Bonito, quem quer que ele trouxe lá? Porque eu estava no interior, dizendo, as pedras estão vindo da cidade agora, o britador fechou.
Não tem previsão de abrir o britador lá do Rio Bonito, nós estamos trabalhando para licenciá-lo. Infelizmente, o Instituto do Meio Ambiente Catarinense não funciona. Assim como muitos institutos ambientais, Brasil afora, não funcionam. E cada vez há mais exigências, está difícil, no momento está interditado, não temos previsão de liberar, por isso estamos comprando a pedra, que é licitada aqui das empresas da cidade, e estamos tendo que transportar até o interior do município, e no momento sem previsão.
Ok. Agradecemos a participação do prefeito de Portunel, Eliseu Mibak, hoje conosco, trazendo as informações. Prefeito, a cidade de Portunel, assim como a União da Vitória, está movimentadíssima neste sábado e também deve estar amanhã, com relação às festas de fim de ano. Ao senhor, o nosso carinho, o nosso abraço, boas festas, prefeito, e obrigada pela gentileza da entrevista.
Muito obrigado a esta emissora, ao Brits, a Vanessa, a todos os nossos ouvintes. Quero desejar a todos um feliz e abençoado Natal, um 2019 repleto de novas esperanças, que é o principal. É, que verdade. Cada um possa ter muita saúde, que tenha esperança de um Brasil melhor, de um estado melhor, de um município melhor. E eu, como comandante do município de Portunel, afirmo a todos os ouvintes que vamos ter muitas obras, muito trabalho pela frente, e eu estou pronto para administrar Portunel com muita garra, com muita determinação, com muita vontade, para fazer o melhor pelo povo portunionense. Um grande abraço a todos e até a próxima oportunidade.